Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Odeio outras pessoas no cinema.
Que não sejam você, é isso?
Mais ou menos, é que é, normalmente, se começa a falar demais, merece a morte.
E do meu lado direito está o Lucas.
Que ódio é esse, Jomon, por pessoas, cara?
É, o bom de se ter, né?
É o dia a dia na vida de Jomon.
Essa semana, eu me reuni com um pessoal, uns colegas, e pela primeira vez na vida, eu joguei beisebol. Foi na rua, um negócio assim, improvisado, mas tinha os equipamentos, e eu achei bem foda, cara.
Cara, você jogou beisebol ou você jogou taco? Porque
não,
na rua...
Não, realmente treinando, a minha amiga lá me ensinou a posição, como segurar o taco, aí todo mundo se posicionou e ficou jogando e treinando. Não foi assim, profissional, a gente correu, fez ponto, mas tipo, ela arremessava, a gente treinava e acertava, né? E eu fiquei feliz porque eu acertei de primeira bola, eu falei, caralho, mano.
Mas no meio da rua, cara, que estranho.
É que era meio, tava meio vazio lá. A gente só tava com medo de acertar as casas, mas tudo bem, né?
Então não tem janela em volta, esse é o pegado.
Né? Mas ninguém conseguiu acertar tão bem lá também, né? Eu queria perguntar pra vocês, que tipo de esportes que vocês queriam praticar? Vocês gostam, assim, e queriam ter mais tempo pra praticar, etc?
Cara, eu tenho uma lista gigante de esportes que eu tentei praticar e parei, e esportes que eu gostaria de começar a praticar, mas basicamente eles se baseiam em esportes que eu assisti em animes. Então, sei lá, mano, eu tava assistindo Prince of Tennis e eu queria jogar tênis. Eu ainda hoje eu gostaria de jogar tênis, e, meu, gostaria muito de voltar a jogar vôlei, mas é porque eu tô assistindo Haikyuu, então...
mas vôlei é da hora, cara.
Eu adoro vôlei. Vôlei é meu esporte preferido.
Eu também.
Acho que tênis é um esporte que eu gostaria de começar a jogar.
Nossa, eu não tenho nenhum, eu acho, mas talvez que eu tenha vontade de praticar alguma arte marcial.
Qual?
Não sei, karatê. É que eu não sei fazer cambalhota. E judô, eu precisava fazer cambalhota. Quando eu fazia judô quando era menor, tinha que ficar fazendo cambalhota. E aí não sei fazer, velho. Eu não vou fazer.
Acho que não é requisito você usar cambalhota, cara. Se alguém
é porque você tem que fazer, treinar. É aquelas coisas tipo. É, puta, era sempre assim, aquecimento. Ficar dando umas cambalhotas aí nesse tatame aí.
Cara, isso é quando a gente tinha 3 anos de idade, mano. Eu não acho que hoje em dia, tipo, judocas profissionais, eles fiquem dando cambalhota pra aquecer.
Será que não, mano? Tipo, pelo menos um movimento pra. Porque é treinar queda isso, né? Você dá a cambalhota. Pra você não se machucar na queda.
Ah, eu acho que quando eles vão treinar queda, eles treinam queda. Mas eu acho que a gente fazia cambalhota porque a gente era retardado. Na educação física, a professora chegava a dar cambalhota aí. Sei lá, faz 10 polichinelos, é isso aí. Educação física é igual.
Mas pode ser. Então o judô seria uma legal. Eu acho que o judô é a luta marcial mais útil. Porque toda porrada acaba em um cara agarrando o outro no final.
Bom, mais um console da Nintendo, e não pode faltar Kirby, né? Porque Kirby tá desde os primórdios em cada console da Nintendo.
Menos no GameCube, que só tem um jogo de corrida.
Não, mas tem Kirby, entendeu? Tem que ter. A Kirby Factory tá ativa, então quase todo ano tem que ter um jogo do Kirby. Que nem aquele do 3DS genérico, parece um Smash Top View. Eu nem lembro o nome.
É o Battle Royale, né?
É, esse aí.
É, mas até aí já tinha outros 8 mil jogos no 3DS.
Tem, spin-off de uma porrada de coisa. E... esse Kirby Star Allies do Switch, ele é basicamente mais um Kirby. Se você jogou do Wii, ou do 3DS, o Triple Deluxe e o Planet Robot...
Você jogou qualquer Kirby da série principal?
Não, é qualquer. É isso aí.
sei lá, os primeiros não, porque o primeiro você não suga, né? Mas depois, a partir do momento que você começa a sugar, né? O Superstar pra frente.
Exatamente. E esse Kirby Star Allies eu já terminei, fiz 100%, e eu posso dizer que é basicamente mais um Kirby. Ele inovou, assim, em praticamente nada.
Mas calma, Lucas, o multiplayer dele é uma coisa que todo mundo tinha elogiado no Kirby do Wii, e eles trouxeram de volta, isso não é uma...
Mas não é inovação.
É o que o Kirby sempre faz, desde Superstar, né? Mais ou menos sempre faz.
Eu falei no quesito inovação, mas isso não quer dizer que é ruim.
Mas é um ponto positivo.
É um ponto positivo multiplayer. Mas o ponto negativo que eu tô falando aqui é ele não se diferenciar em nada, basicamente. Porque se você pega o Robobot do 3DS, tem aqueles mechas gigantes que o Kirby pula, etc. Tem umas coisinhas legais. Esse aí é o multiplayer. Vocês jogaram a demo?
Joguei a demo e... tipo, terminei a demo, né? Os dois capítulos da demo. Eita, porra! Olha o Jeff entrando.
Nossa, mouse deu uma apagada aqui. Cheguei de serviço.
Here comes a new challenger. Bom, o Jefferson entrou do nada aí, então só vamos pedir pra ele aí falar, Jefferson, você comprou o Kirby do Switch ou não? Você jogou?
Eu joguei, mas eu não gostei da demo, achei que, sei lá, acho que eu tô meio de saco cheio de jogos plataforma 2D, acho que não é culpa tanto do jogo não, mas foi o que eu já comentei aqui no cast, acho que os Kirby tradicionais, eles me apetecem menos, não sei, acho que a demo foi o suficiente pra saciar e falar, não quero.
Eu vejo o Jeff falar faz um bom tempo, que ele já tá de saco cheio de plataforma. Até que quando eu comento que eu gostei do Yoshi lá da E3, ele fala, não, cala a boca, mais plataforma não, porra. E eu vejo sentido, ele não curtir. Porque o Kirby é sempre a mesma coisa mesmo, né, que nem eu falei. Que a opção de multiplayer aí, o Jeff foi que nem no jogo, dá pra entrar e sair a qualquer momento.
Ai, meu Deus. Mas, Lucas, você jogou com mais gente? Pra você, pelo menos, ter essa sensação do multiplayer dele?
Joguei. Joguei sozinho, joguei com minha irmã e minha namorada também junto. E eu acho que o jogo balanceia muito bem você jogar sozinho com outras pessoas. Porque os CPUs, eles são bem inteligentes. Eles sabem o que fazer certinho nas partes que você precisa ativar eles. Então, se alguém for comprar aí e planejar jogar realmente sozinho, vai na fé que não tem problema.
Até pra ficar AFK e deixar eles batendo bola sozinho.
Tem como fazer isso também, né? Mas aí é ser bem vagabundo.
Mas isso não tira um pouco a graça do jogo? Sei lá, se tem um puzzle na frente, ele vai lá e resolve sozinho? Uma parte?
Então, pode deixar eles fazer ou você fazer, mas aí depende de você, né, cara? Você pega o power-up e faz lá. Mas tem a opção de você tirar eles também. Você pode jogar a maior parte do jogo sem eles. Aí você faz o CPU na hora pra fazer o puzzle e tira ele. Aí você tem uma experiência mais sozinho mesmo, sem os bichinhos te seguindo. Aí isso que eu achei legal, entendeu? Ele te dá uma certa liberdade. Porque não é obrigatório o tempo todo estar com os quatro. E quando você precisa dos quatro, ele fica spamando os bichinhos pra você jogar coração.
É verdade, tem isso aí. Bom, eu achei esse jogo, tipo, que você comentou que é um jogo que não traz novidade pra série Kirby, né? Não traz nenhuma pequena novidade. Eu acho que ele tá mais ou menos na pegada do Triple Deluxe, que o Triple Deluxe eu não lembro também de novidade. E ele, tipo, é o primeiro Kirby pra testar o hardware. Aí depois, acho que o próximo eles vão mudar, colocar algum gimmick novo.
E além disso, eu vejo o Kirby muito igual o Mario. Eu acho que quando muda muita mecânica, o pessoal não gosta. E eu acho que o Kirby tem que ser um jogo plataforma. Ele trouxe novidades, que vocês não estão falando, ele trouxe essas novas habilidades, né?
Não. Eu posso te falar aqui que não é muita novidade, cara. É porque todo mundo ficou lembrando do Kirby 64, não é? Nossa, é igual o Kirby 64, você junta os poderes. Mas é bem pior. Isso que eu ia comentar que é um ponto negativo do jogo. Eles ficaram mostrando no trailer aquela pedra lá virando de gelo, deslizando. Aquela é uma das poucas coisas que muda, assim, de fato. Porque normalmente você pega uma espada, põe fogo e pronto. Tá uma espada com fogo. Então esse jogo explorou bem pouco essa coisa de juntar poder pra ficar diferente mesmo.
Ah, mas é interessante, tipo, um bicho solta jato d'água, outro de gelo, aí fica saindo as lanças. Eu achei... Não é o Kirby 64, tipo, ele era bem... Era muito interessante, não é pra época que ele lança, pra época que ele lançou. Esse aí não é tão interessante assim, mas eu achei legal. Eu tinha, pelo menos do que eu joguei na demo, eu tinha gostado, né?
Ah, sei lá, eu acho que vocês estão talvez reclamando de boca cheia, não sei se eu posso falar isso. Porque eu acho que esse Kirby, ele tem tudo que os outros jogos antigos tinham de bom. Ele retrouxe, ele combinou alguns elementos de jogos que nem Kirby 64, Kirby do Wii, multiplayer, etc. E trouxe algo que com certeza iria agradar os fãs. E eu acho que ele tem tudo pra agradar os fãs de Kirby e até a galera que não é, ou nunca jogou Kirby antes, né? Tem pra jogar.
Não, mas me agradou. É um bom jogo. E eu amei esse jogo. É que tem pontos que eu tenho que deixar o meu amor e fanboyismo de lado e falar, ó, isso aqui não gostei tanto. Que é que nem o jogo ser curto demais. O modo história foi, assim, pouquíssimas horas que eu terminei. Eu até fiquei surpreso, sabe? Eu falei, nossa, não tem mais mundo.
Mas todo jogo de Kirby é assim, não é?
Então, é que, por exemplo, os de 3DS, eles tinham uns modos a mais com umas coisinhas lá pra gastar mais um tempo. E tinham, acho que, mais fases mesmo. Esse aí ficou meio curtinho, pra ser sincero. É porque é muita fase misturada de tipos diferentes. Por exemplo, você tá fazendo uma fase de neve, daqui a pouco é de fogo. Aí você não tem aquela sensação de progresso de mundo certinho também.
É a ilha do One Piece, isso aí.
Como assim?
A do fogo e gelo, mas aí já foi afiada, se você perguntou.
Puta que pariu.
Ninguém entende essa referência. Nem o nome da ilha ele lembra.
É, puta, Puck Hazard.
Isso, muito bem, João.
Olha aqui. Só. Tipo, pra quem planeja comprar esse jogo mesmo, assim, e é fã da série Kirby, ele é fácil, assim, a história, mas ainda tem aqueles chefes secretos bem difíceis. Então esse tipo de coisa não foi embora e vale a pena.
E Kirby é fácil, né, mano? Você, tipo, você tem uma plataforma que você voa sempre, então...
É, ele é fácil, mas sempre...
Meio que
mas
por natureza tá tendo... fácil.
Mas recomendo o pessoal comprar agora ou os próximos 15 que vai sair?
Olha, aquela coisa, se você é o tipo de pessoa que preza o jogo por tempo, assim, que você joga aí horas... espera um tempo.
Você é otário. Uns...
não vou comentar, né, sobre o
Super, Super Mario Odyssey você pode zerar em 5 horas, então deve ser um puta jogo lixo, né, então.
então. Mas assim, se você fazer 100% daquele jogo, demora muito mais.
Mas você fez 100% do Kirby?
Fiz, eu fiz 100% e foi em menos de 10 horas praticamente. Então se você preza assim, nossa, eu quero jogar muito tempo, porque eu tô com dinheiro contado e vou comprar pouco jogo, não pega o Kirby. É isso.
Pega um jogo que é jogo... Qual o nome? Aqueles jogos agora? Jogo serviço, né?
É, então, é isso que eu tô falando. É,
ou compra Raspberry Hero, você não vai zerar nem se você jogar 200 horas.
Ou usando o Blade 2, né, Vermon?
É, porque você não vai terminar porque você vai se matar antes.
Não, gente, não se matem. Esquece o que o Jumon falou aí, a gente vai ser reportado. Puta merda.
Neste dia 20 de março, a Nintendo, de novo, sempre, do nada, ela fez a apresentação dos indies dela, né, que ela chama de Nindies, de uma forma muito brega.
É que, desculpa, não foi do nada, né, porque ela já tinha falado que ela ia fazer e eles sempre fazem, todo ano, quando tem a GDC, né.
Sim, mas então, eles não colacionam as hashtags com o GDC, né, velho.
Não sei se eles têm medo de propagar ou se vai ficar muito, como é que fala?
É propaganda de graça.
Não sei.
Eu achei que o Mario ia defender o brega dos ninjas. Eu não acho tão brega, não. Eu acho um jeito Nintendo. Sei lá, ela já fez. Nintendo. Ela já fez coisas piores e. Eu não sei. Ninjas é uma das. Não chega nem perto
das. É o menos pior, assim.
Só o brega é os apresentadores lá. Puto artificialismo do caralho.
Eu não ia criticar o fato do ninja, da palavra ninja, né? Mas já que a gente entrou nessa discussão, eu acho que ninja não é que é brega. Eu acho que eles estão colocando um nome que não deveria, tipo. É indie porque é um jogo que pode ser multiplataforma. Eles colocam o indie como algo se fosse muito exclusivo, mas esses jogos eles não são exclusivos.
A maioria é Lance First on Nintendo Switch, né? Mais ou menos.
Os jogos que não são indies já lançaram há 8 anos no Steam, né?
E aí, esses são pro outono de 2018 aqui no Brasil, né? O outono que a gente está, então é nos próximos 4, 5 meses, né? 4 meses. E eles apresentaram alguns jogos. Como tem muito jogo e a gente não tem tanto tempo, eu vou falar assim, pega aí, quais vocês gostaram? Vamos discutir os que chamam a atenção.
Antes de falar qual que eu gostei, tinha que falar o qual que não tava lá. O Wargroove nem sinal.
Esse jogo é uma mentira, velho.
Eu também acho, acho.
Ele é o Mother 3 dos ninjas, né?
É, eu acho que o sonho lá do...
Wargroove é aquele que parece Advance Wars Fire Emblem, né?
Isso. Teu sonho de ter outro Advance Wars, eu acho que não existe, hein, Lucas?
Porra, já era.
E os jogos indies que vocês gostaram?
Ó, o que eu mais gostei é o Bomb Chicken, cara.
Nossa, eu achei esse mais normalzinho.
Sério? Porra, eu achei mó legal, cara.
É jogo de plataforma.
Tá, mas a galinha não pula, ela tem que peidar as bombas e, tipo, subir nos lugares. Eu achei legal.
A Captain Toad de peidar bomba.
Exatamente.
Nossa, reviews com Jamon.
Mas você foi um bom resumo.
É o Dark Souls do Captain Toad, é isso que você quer que eu fale? Eu já tô na imprensa, na mídia especializada aqui, velho.
Ah, sei lá, é que o Lucas se empolgou muito, mas é que eu acho, tem tanto jogo indie que é plataforma, eles só adicionam novas mecânicas. Não é que eu acho ruim, mas é que eu não fico tão entusiasmado.
Eu tô com o Mario, eu acho que o Zelda Elefante do Coisa Passado deixou uma impressão melhor.
Ah, então vamos se fuder.
eu tô com o Lucas, achei legal, mas eu não tenho opiniões a mais do que isso. Eu gostei, eu já vou então começar pelo final. Eu fiquei interessado em tentar experimentar a série The Banner Saga, que é um SRPG com coisas da mitologia nórdica, eu acho que é principalmente mitologia nórdica, e eu pensava muito que era cristão, porque os caras parecem que é Jesus Cristo ali. Mas eu achei, eu tô interessado, eu acho que eu vou pegar o primeiro pro Switch e ver o que, que é esse jogo tão, que a galera fala tão bem, né?
Eles falaram que vai sair o 3, aí depois, não sei quando, o primeiro e o segundo, não é?
Não, eles falaram, tem o 3. Aí os caras, mas tem que jogar 1 e 2, eles, aproveitando, já que você tá falando disso, naquela grande atuação deles, eles falaram, nossa, ah, vai sair o 1 e o 2 no futuro, mas é provavelmente antes do 3, porque o 3 tá em produção ainda, né? Então imagina que o 1 e o 2 já esteja em produção, já vá sair.
Essa aí eu tô com o Jomão, também fiquei curioso, acho que talvez eu vou tentar. E aproveitando, sei lá, foi de estratégia, é um jogo tosquinho, mas acho que eu vou comprar Bad North, aquele lá da invasão viking.
Eu anotei aqui também, parece ser interessante.
Ah, naquele quadradinho pequeno, né, vem uns bonequinhos atirando, aí vocês têm uns generais, eu achei legal também. Ele parece ter, assim, uma estratégia relativamente simples, né?
E se você perde pras fases seguintes também, né,
aparentemente? Não revive os comandantes.
Então, achei... Pode sair um negócio legal dali. E cadê vir pro Switch o Brother Tales of Two Sons, né? É isso, pelo menos, o nome do jogo?
É, exatamente.
Então, esse aí provavelmente caberia bem no Switch.
Não, e cadê os jogos que eles apresentaram na E3 lá que não chegaram ainda?
Qual?
Ah, tem uns jogos aí, tipo aquele League of Legends lá, que não é League of Legends.
Puta, eu não lembro, cara. Sério,
não ninguém lembra, porque ninguém mais comentou desse jogo.
É, eu lembro do jogo, mas também não lembro o nome.
É, um jogo que eu gostei, que eles apresentaram, foi o Garage. Putz, pra quem jogou TV Smash do Super Nintendo, esse é um jogo antigaço. Esse jogo é uma boa pedida, porque ele é um shooter visto de cima, né? Você só vê o seu personagem, não sei, num ângulo específico, se você vê o corpo visto de cima, igual do GTA, GTA 1 e 2, né? E aí você tem que aniquilar hordas de monstros. E, putz, eu gostava de TV Smash, era divertido pra caramba. Esse jogo parece ser igual, então tô na expectativa dele.
Me lembrou muito Hotline Miami, isso.
É. Puta, é verdade, né?
Eu lembro nem se é Smash TV ou TV Smash, mas é um desses dois nomes aí.
É o precursor de Smash Bros.
Antes de começar, só pra avisar que o Jefferson saiu, ele foi pra um rolê com os amigos e deixou a gente aqui, tá? Bom, na GDC, além dos jogos da Nintendo, outras produtoras, né, ou outros desenvolvedores também apresentaram seus jogos em desenvolvimento. E um deles, pro Switch, é conhecido como Little Dragon's Cafe, que é um jogo feito pelo criador do Harvest Moon original, o Harvest Moon Raiz, o Yasuhiro Wada. Que é, o Harvest Moon Raiz é o Bokujo Monogatari, né, que esse é o nome da franquia
Bokujo.
No Japão. Bokujo, isso. Obrigado por me corrigir, João. Ainda bem que tem o Jomon aqui, que é fluente.
É, sempre aqui. Não é fluente. Intermediário, eu tenho um diplominha que chegou essa semana, a gente passou, né?
Esse jogo, ele é basicamente uma espécie de Harvest Moon, onde você tem seu próprio café, você tem que fazer evoluí-lo, né? Você tem que atender os clientes, fazer comida, etc. E pra isso você tem que coletar item, né? Você tem que explorar os lugares aos arredores, conhecer novas pessoas. Só que ele tem outros elementos, né? Primeiro você tem um dragão. Segundo que você tem elementos de fantasia, né? Você vive uma aventura, você pode batalhar, etc. Tem uma parte da aventura. Tem uma parte rítmica também, porque quando você vai fazer alimento é um pequeno minigame, né? Então ele é muita coisa dentro de um jogo só. A parada esse jogo, ele, obviamente, como eu falei, ele foi feito pelo criador do Harvest Moon original, Bokujo Monogatari.
O Mario, ele ignora completamente a correção que eu fiz, né?
Bokujo, é Bokujo? Como é que é?
É Bokujo, né?
Bokujo, tá bom. Pra quem não manja, tem uma treta, né, lá no Japão, tem uma treta aqui no Ocidente, porque Bokujo Monogatari, ele era publicado como Harvest Moon pela Natsumi. Aí a Natsumi, não lembro que aconteceu, mas eles pararam de publicar, né, aqui no...
eles perderam o direito de publicar, sério, né? Eles mudaram pra Exceed, o Bokujo Monogatari foi pra Exceed, o direito de ficar publicando a série.
E como a Natsumi, né, que tem os direitos do nome Harvest Moon, eles foram lá e começaram a fazer o próprio Harvest Moon, com o nome de Harvest Moon, enquanto a Exceed começou a fazer o jogo como Story of Seasons. E aí, isso distribuiu as vendas aqui no Ocidente, né, muita gente não entendeu.
É a Natsumi? Ou é a Marvelous? Ou a Marvelous é a Natsumi?
Nossa, eu não sei.
A Natsumi não é do Japão e a Marvelous é daqui?
Acho eu que é isso. Eu sempre confundo também. Mas, enfim, a treta é, a Natsumi não tem os direitos de Harvest Moon, o Harvest Moon que tá como Harvest Moon não é o Harvest Moon. Espero ter explicado. E nesse meio tempo surgiu Stardew Valley, que é basicamente um jogo de simulação de fazenda, igual o Harvest Moon original, o Harvest Moon raiz, só que com 1 milhão de funcionalidades novas, né? Então a franquia Harvest Moon perdeu peso. pelo que me parece, esse Little Dragon's Café é uma tentativa de um outro Harvest Moon, só que diferente, né? Mais puxado pra um Runefacture da vida, né?
Mas não é o Runefacture, porque o Runefacture, quem fez o Runefacture faliu, então... a equipe que fez tá falida.
E uma pena, porque o jogo é foda. Mas enfim, vocês gostam de Harvest Moon? Vocês estão acompanhando? Vocês acompanharam a evolução da franquia? E o que vocês estão achando dos jogos atuais?
Não... E não sei.
Nossa.
Então, eu gosto muito da... Teoricamente, eu gosto muito de Harvest Moon, assim, eu acho muito bonito e tal.
Teoricamente.
Mas só que quando eu vou jogar, eu sempre acabo dropando indo pra outro jogo. E Story of Seasons eu acabei não pegando nenhum. Nem aquele Hometown Story lá, que eu acho que era lá dos produtores, que eles tentaram fazer um negócio novo no 3DS, que tá super barato em alguns sites aí.
É, não compra. Esse jogo é uma merda, não compra. É,
então, não foi. Runefacture eu também não joguei, então... Puta, o último jogo da série Harvest Moon que eu joguei foi o do GBA, que é o remake do PS1, né? É o port do PS1. Então, puta, eu tô totalmente fora. Eu só conheço da treta e eu fico puto com essa treta.
É, você jogou a versão merda do Harvest Moon Back to Nature, né?
É, se é do GBA a versão merda, sim. Joguei um pouco a versão merda.
É, a gente já percebe que o Mario é o fã supremo aí, já deve saber o nome de cor de todas as versões aí.
Não todas, mas algumas.
Ah, no meu caso, assim, experiência com Harvest Moon, acho que eu joguei no DS um tempo.
É, eu lembro que tinha as versões Harvest Moon pro DS, mas eu não gostava também, não.
É, então, minha experiência com essa série é escutar muita gente falar que a versão de PS1 era super top, adorava jogar, ficar cuidando do cavalinho e cortar as coisas, mas... É que eu sempre fui mais pro lado do Animal Crossing, né, mas é bem diferente, né, os dois tipos de jogos.
É, completamente diferente.
Sim, sim. E eu joguei um pouco do Stardew Valley, eu não consegui que nem o Jamon ficar muito tempo, acabei indo pra outro jogo. Mas eu achei bem completo já aquele Stardew Valley, porque eu, assim, escutando gente que jogou, falou que tem dungeon no jogo, dá pra você casar com pessoas do mesmo sexo ou não, mas não pode casar com gente que já é casada no jogo.
É, você não pode cometer o cheating, né?
É, não, se eu não me engano, pode. Mas você não pode casar com pessoa que já é casada. Mas se você tiver casado, você consegue namorar outra menina e aí dá uma treta, ó.
Ah, é meio complicado.
Menino ou menino, tá? Não quero...
Casar com outro ser humano não casado.
Isso. Tem uma grande diversidade no jogo, mas você não pode casar com animais, tá?
Então, se saísse, por exemplo, um Harvest Moon novo, não sei o que iria me atrair a jogar ele, porque o Stardew Valley já ofereceu tudo, assim, sabe?
Visuais de anime, eu acho que é uma coisa que Stardew Valley não consegue trazer de Harvest Moon. Não sem mods.
Então, mas o problema é que o Stardew Valley, ele ampliou muito esse conceito de simulação de fazenda e simulação de vida, né? Porque no Harvest Moon você era muito limitado em muitas coisas. Apesar de você poder criar sua fazenda, você não podia customizá-la. Apesar de você poder casar, ou sua mulher ou seu esposo, eles eram muito limitados, né, nas funcionalidades. Basicamente falas e outras coisas. Enquanto no Stardew Valley, você tem toda essa customização, sua companheira, tipo, te ajuda nas tarefas, pode ter um filho que cresce e por aí vai. Fora que você pode explorar dungeons, né? Tem muita coisa pra fazer. E assim, eu não vejo isso aparecendo nos jogos de Harvest Moon, né? É, eu acho que essa experiência que a gente teve com Stardew Valley quebrou um pouco das possibilidades que a gente vai ver nos próximos Harvest Moons e isso deixou de eu criar expectativas por novos jogos do Harvest Moon.
Não é melhor falar novos jogos do Star of Seasons? Que a gente, falando Harvest Moon, a gente só atrapalha a franquia onde ela tá, sabe?
Isso é verdade.
É, com esse lançamento do diretor, eu não sei nem se novos Stardew of Seasons serão lançados, porque aparentemente eles entenderam que com o novo Stardew Valley, eles não vão conseguir competir diretamente com o jogo de simulação de fazenda, né? Ainda mais que o jogo tá no Switch também. Então parece que eles tentaram trazer o jogo pra uma outra, esse jogo não, trazer o estilo pra um outro tipo de jogo, né? Que no caso, esse Little Dragon's Café, além, em vez de você ter uma fazenda, você tem um café, tem mais aventura, né? E você tem outros tipos de objetivos. Então, eu acho que parece que eles estão tentando direcionar esse público para uma outra espécie de nicho.
Eu acho que você está sendo extremista falando assim, não vai ter mais.
Eu falei, acredito o quê?
Acredito que não tem, então acho que é muito... Putz, é só um jogo, sabe? O cara não falou, Harvest Moon acabou, ou Star of Season acabou e a gente vai ter só esse do dragãozinho. Eu acho que é aquela coisa, o cara, ele quer testar outras coisas. Às vezes você testa outra coisa e você descobre coisa que você pode fazer agora no Star of Seasons, no próximo Star of Seasons. Então, tem, eu acho que ainda vai ter aí, e eu não sei, eu não consigo comparar o último Star of Seasons, que tá recebendo DLC até esses dias aí, que eu vi a Exige publicando no Twitter, com o Stardew Valley. Eu não consigo fazer essa comparação, porque eu não joguei um, né, então...
É, a gente sabe que o Stardew Valley tá tendo update também, porque vai ter o co-op logo mais, né?
Sim, sim,
verdade. Mas eu concordo com o que o Mario disse, e assim, basicamente o Stardew Valley aumentou, assim, o padrão, né, a qualidade, então os outros têm que se equiparar. E que nem você falou também no começo, Jamon, esse livro do Dragons aí, parece que é um visual mais... Eu não sei se diria anime, né? Mas é uma coisa que o Star of Seasons não consegue fazer.
O que? O Stardew ou o Star of Seasons?
Você falou do Star of Seasons, né? O visual anime.
Não, eu falei que o Stardew... Não, é que o Stardew é uma coisa que eu gosto muito da vertente do Star of Seasons em relação ao Stardew Valley, é que eu gosto muito do visual anime, né? Então,
ah, tá,
não, coisa, confundi. Pra muita gente é uma coisa muito chata o visual anime, eu gosto muito, então...
Em relação ao pixel art, né?
E não pixel art, é na artwork dos personagens, né, quando eles vão falar, aí eles aparecem assim. Não, pixel art eu gosto, é que, por exemplo, no Stardew Valley eu olhei e falei, mano, quem é bonita aqui? Qual mina eu gosto aqui? Eu não sei qual mina eu gosto, porque eu acho o traço delas bem ok, assim.
Olha, entendi.
Você prefere... Então, mas talvez isso sugira que você possa gostar da pessoa pelos gostos, mas enfim, né, olha aí o contexto politicamente correto da coisa. Mas o Jamon, eu entendo o que você tá falando, eu acho que concordo com você, só dos avatares dos personagens, né? Mas eu não gostaria que o jogo fosse mudado para um estilo 3D, até igual ao Star Seasons, porque eu acho que deixa mais lento. Uma coisa que eu gosto do Stardew Valley é que ele é muito rápido e prático, entendeu? Então os gameplays, elas perpetuam porque eu faço muita coisa em pouco tempo.
Sim, é, então, aí é o problema do desenvolvedor, se ele vai conseguir fazer essa transição pra 3D de uma forma que não perca a velocidade, então...
Não, tipo, então, tem um jeito de acontecer isso, é não fazer. Então não faça, continue...
Você pode, vai, por exemplo, se Mario não pulasse pra 3D... A gente não tivesse essa coragem de pular pra 3D, aí Pokémon pula pra 3D e fica mais lento. Então tem sempre, tipo, você tem que ver a balança ali. Eu não acho que o 3D é uma total coisa triste, mas fica mais lento.
Vide a quantidade de loads enorme, né, nesse Little Dragons. Porque o vídeo que eu vi de uns 15 minutos de gameplay, assim, no início... Qualquer coisa que você faz é um loading, assim, e vai pra frente mesmo.
É, e não tá bonito o jogo, viu? Ele parece que
tá, eles tá colocaram travando, né?
É, parece que eles colocaram tanto cel shading lá que não tá muito real. Não sei o que aconteceu, mas...
Ah, mas dentro do café tá bonito.
É uma triple A, a Natsumi, a Marvelous, não é um triple A pra fazer.
É, espero que seja só uma tech demo mesmo pra apresentar o conceito do jogo, né? Eles têm que dar uma polida forte ainda aí.
E pra quem gosta de dragão e coisa de anime, tem o Mage Dragon aí. O Jomon recomenda muito, um anime não muito bom.
Eu não consigo, desculpa, gente, eu não consigo. Muito moio pra mim.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós responderemos os comentários feitos no último Nintendo A3, o Nintendo A3 96. Nós tivemos alguns comentários, nós vamos destacar os dois últimos, porque nós tivemos dois. Então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário é do Rodney Vino Arellana, nosso ouvinte de sempre, que eu vou ter que começar a falar isso para muitas pessoas daqui a pouco. Olá, turma! Enquanto a internet toda tá preocupada com as proporções anatômicas do Luigi no Mario Tennis Aces... Vocês viram isso?
Eu vi, achei uma bosta.
Pô, os caras falaram que o Bowser... Eles viram o tamanho do Bowser através do pinto do Luigi, né, mano? Parabéns. É, a pergunta nintendística que não quer calar é... Vale a pena gastar R$60 num jogo do Kirby? Lucas...
Acho que a pergunta foi respondida na primeira parte do cast.
$60 $60 vale.
Mas é o que eu disse. É uma experiência boa, porque o jogo é bom, mas é curto. Então é aquela coisa. Você compara com um salgadinho, assim, gigante que você come, é um lixo, ou aquela sobremesa pequenininha, super cara, que é gostosa.
É a sobremesa cor de rosa, né?
É.
Mas aí, Lucas, sim ou não?
Depende. É relativo.
É aquela coisa, você gosta
de Kirby? Eu gosto, eu pagaria. Entendeu? É que eu não paguei, eu ganhei de presente, então pra mim não vale.
Outra pergunta dele também é: por que a Nintendo dá mais, muito mais, na verdade, moedas mais Nintendo para as compras em jogos digitais? E eu acho que é porque ela quer que a gente, né, tenha o. É, vá se adaptando a sua compra digital.
É, tá estimulando a gente a passar pro digital, né? Eu acho que o fã da Nintendo tende a comprar mais jogo físico mesmo, porque quer guardar de coleção, né?
Sim. É o jogador em geral, tipo, eles, então eles fazem essas promoções bizarras pra você ir indo pro digital.
É, mas qual que é a conta aí, ô João? Quantos jogos você precisa comprar pra ganhar um?
É 6 mil se for físico, 6 mil jogos dá um jogo de graça, e aí eu não sei, é 5% aí dos 6 mil, não sei como fazer essa conta.
É, ó, 10% é 600, né, então é 300.
É, então, 300. 300 jogos, então.
Genial essas moedas, hein.
Ah, se a conta estiver certa, porque talvez eu tenha feito uma regra de 3 que nem tá valendo, né? Mas, e falando de exclusivos que vazam para outras plataformas, qual jogo verdadeiramente exclusivo da concorrência deveria vir pro Switch? Eu acho que precisamos de um shooter como Cuphead e de um jogo de aventura como Tomb Raider. E então, o problema desse verdadeiramente exclusivo é que Tomb Raider não é verdadeiramente exclusivo de ninguém. E Cuphead tem Microsoft, né?
Ele começou na Microsoft, PC, né? Mas tem pra PC e pra outras plataformas.
Não, só tem pra Xbox One e...
Tem Steam.
Pra Steam é o Windows, né? Tem pra Linux? Você pode jogar no Linux?
Ah, não, eu não sei, mas é outra plataforma, PC.
Não, então, mas eu tô falando pra Microsoft, porque o Windows é Microsoft. Mas eu não sei, tipo, jogo verdadeiramente exclusivo é o quê? First Party dos outros? Eu
não entendi. Cara, é tipo trazer Bloodborne, sabe, pro Switch.
Sim.
É isso, é um bom exemplo.
Eu sinto falta de jogos de corrida, mas que muito mais simulação. Né? Igual como era, deveria ter sido Project Cars, né? Então Gran Turismo seria muito louco.
Pô, é verdade, né? Portátil. Eu
sinto mal falando de jogo assim, tipo, jogo verdadeiramente exclusivo.
Por quê?
Que falta no Switch? Não, porque é mais interessante, tipo, é que nem os caras falando, ia ser bom se usar da Breath of the Wild tivesse do PS4. Aí, sei lá, tá numa plataforma Nintendo, pra mim faz parte da experiência, né? Eles projetam tão legal pro...
E claro, coisa, tipo, né?
Jogar God of War, uma parte da experiência tá no PlayStation 4, assim, tá...
Então, e um jogo que é multiplataforma e não tá no console Nintendo? Ou talvez de uma plataforma antiga, que nem... Eu acho que ele tentou comparar com Crash, né? Agora tá chegando.
Não vai ter aquele Secret of Mana novo lá, que não vai sair só pro Switch, não tem?
Mas eu acho que tá faltando ainda... É que estamos no primeiro ano, né? Tá faltando aqueles de RPGs... lixoso, sei lá, de outras, da concorrência, né, velho? Filha da puta. Da concorrência não tem de RPG também, então...
É, mano, tem. As franquias que talvez voltem a aparecer, né? Já que apareceu o Crash, eu já falei, mano. Queria muito ver um Crash Bash novo aí.
Porra, é verdade, é muito bom aquele Crash de corrida.
É RPG ocidentais, sei lá, Witcher. Assim, não vai, o Switch não roda. Mas Witcher 3, talvez rodasse Witcher 3, uma versão bem capada. Mas faltam uns RPGs assim, tipo, tem Skyrim e tal, mas é só Skyrim. Faltam uns jogos que a galera gosta, tipo Dragon Age. Mass Effect, essa pegada de RPG ocidental. Ninguém falou nada.
É que o Mario deu risada de alguma coisa, eu queria saber.
É que eu vi que ele foi capado. Sou capado.
É, mas a versão capado não é cortado só? Não tem nada a ver, não tem nada de sexo, tem?
O sentido de capado é outra coisa, né?
Deixa eu ver, capado. Meu Deus. Que se capou, castrado, esterilizado, olha só. Vindo castrado, né? Então é isso aí, jogo castrado.
Tá jogando o The Witch e o cara tá sem as bolas,
né? Próximo comentário é do João. Que é também um cara que comenta sempre aqui. Um personagem legal da Nintendo que poderia aparecer em Bomberman é o Andy de Advance Wars, em cima do seu tanque. Entre parênteses, jamais aconteceria. E ele agradeceu pelas dicas de podcasts que a gente comentou no podcast passado e ele falou que adicionou já. Então, cara, o Andy aí...
Ele foi super criativo, cara.
É, então, o Andy... Eu, como eu não joguei Advance Wars, eu não... Tenho esse pecado aí na minha vida, ainda que eu não fui pros primeiros. Eu achei interessante, eu fui procurar no Google e achei interessante. Ia ser legal mesmo.
Mas sabe quais Bombermans podiam aparecer? Os Bombermans do Super Bomberman do Super Nintendo, mano. É só isso. Podia aparecer o veinho lá pra gente ficar xingando o veinho.
Eu gostava do. O meu Super Bomberman foi o do PlayStation 1 e tal.
Você jogou o Bomberman de corrida do PlayStation 1?
Joguei, com os coelhos, sim.
Puta que pariu. Dia de
passagem do CD, que tinha esses dois jogos, né? Acho que tinha mais um ali no meio.
É, eu tinha esse também. Mas esse jogo é fantástico.
Eu gostava também. Acho que é nostalgia falando, cara. Se eu ligar aqui hoje em dia, não sei. Mas eu gostava pra caralho.
Procura o gameplay no YouTube depois, gente. É, quem tá ouvindo também.
É difícil de jogar.
Ah, não, mas... Ah, sei lá, você bota um controle lá e finge estar jogando.
Porra, eu gosto muito do Bomberman GT4, mas a galera sempre me xinga, né?
Eu gostei na única vez que eu joguei, mas aí, tipo, tava na casa dos amigos comendo pizza, então talvez o Bomberman tenha ficado melhor.
Dependendo do sabor da pizza.
Tudo acabou em pizza, né?
E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site o que você achou desse episódio. Sei lá, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma opinião contrária à nossa, ou qualquer coisa que você queira perguntar pra gente. Nós responderemos o seu comentário no próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.